dos relacionamentos que você já teve? Quais foram as ocasiões que verdadeiramente você foi modificado para melhor? Será que você é a lembrança doida na vida de alguém? Será que você já construiu cativeiros ou até mesmo viveu em algum cativeiro? Será que já idealizou demais as situações, as pessoas e por isso perdeu a oportunidade de encontrar situações e as pessoas certas? Ou porque você se entregou demais ou se entregou de menos? Você já se entregou para alguém? Sejam quais forem as respostas, não tenho medo delas. Perguntar-se é uma maneira interessante de se descobrir como pessoa, porque as perguntas são pontes que nos favorecem travessias. E é isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sente-se à Mesa. Essa semana, na semana que vem e na próxima, nós vamos falar sobre sentimentos, emoções, sobre o amor, sobre a paixão, sobre esse negócio aí que tenta nos cegar. E é isso. Agora, se eu fosse você, eu sentava, porque vai vir bomba por aí.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen e eu vou ficar gravando um podcast pra vocês
Precisa
toda
sim de
quinta-feira.
preparação, meu anjo. Você não dá para você fazer missão no Japão se você não fala mal português.
Se você
Não
não
dá?
quiser sentar-se à mesa, mas tudo bem, vai lavar uma louça, vai lavar o banheiro. Eu tenho uma ótima notícia. Próximo.
Olá, terráqueos. Bem-vindos a mais um episódio. Como vocês estão? Talvez a minha voz esteja um pouco arranhada, não sei. Sofri algumas inflamações na garganta esses dias. Curitiba é um amor de pessoa comigo, porque num dia tá 3 graus, no outro dia tá 30. Então, quem tiver saúde, que lute. Quem não tiver, que lute mais ainda. Mas estou melhorando, graças a Deus. Enfim, quero apresentar para vocês essa série que a gente vai fazer de 3 semanas falando sobre relacionamento, emoções, sentimentos e todas essas coisas. E essa semana a gente vai falar sobre. Eu vou resumir um pouco de tudo que eu vou falar essas semanas, mas o foco mesmo vai ser falar sobre um pouco sobre dependência, sobre carência, sobre causas, sintomas e porquês. E eu quero começar dando uma informação bem básica de que toda essa carência do ser humano é normal até um certo ponto. Somos carentes de algo e de alguém, sempre. Por isso que é sempre bom a gente se apegar a Deus, porque as outras coisas não tá dando certo. Então, todos nós temos uma falta de algo, uma falta de alguém. E o problema não é esse, o problema é onde vamos buscar esse preenchimento, com quem ou como. Tem gente que vai para bebida, para droga, para sexo, para relacionamento, tem gente que vai para Deus, tem gente que vai para igreja, tem gente que na igreja coloca toda a sua energia num grupo de teatro, num grupo de dança, no louvor e etc. as coisas. E o problema, mais uma vez, não é isso. Só que às vezes, até mesmo com as coisas boas, a gente pode se enganar e maquiar uma carência. Mesmo assim, ainda estar vazios do que. De nada, né? E é bom também salientar que a carência ela não brota assim, né, do nada. A carência e essa falta de afetividade dentro de nós, ou até mesmo afetividade demais. Vendo ontem, né, um pouco sobre esse assunto e deixou um pouco surpresa, mesmo já sabendo um pouco sobre essa estatística, me deixou ainda surpresa de saber que entre 3 jovens, um deles tem pai separado. E até um ponto assim é meio tipo óbvio, porque a gente tá vivendo num tempo e num mundo em que não tem muita. Não sei, parece que o amor não tá sendo suficiente para os casais permanecerem juntos. Isso não é de agora, isso vem de sempre, né? Mas o que me assustou foi saber que pelo menos 80% das pessoas, não é nem jovens, tá? São pessoas mesmo, adultos também. 80% ou sofreram com a separação dos pais ou sofreram vendo a traição dos pais. E é aí que começa, meus amigos. É uma gestação que não foi desejada, uma gestação que talvez sua mãe tentou te abortar ou seu pai pediu para sua mãe abortar você. Desde ali começou você a ter, a ser arrancado coisas da sua alma. Ou ao contrário, estava sendo colocado coisas na sua alma que assim que você já tivesse ali uma idade razoável, já ia como você já vai começar a ter reações que aquelas palavras lá do começo fizeram essa sementezinha crescer. Tudo que é plantado vai crescer, vai dar fruto. E vai dar fruto. E a carência, ela é o fruto de uma gestação não desejada. É fruto de pais que não deram amor quando a criança é recém-nascida ou a criança é pequena. É fruto de pais que brigaram, pais que se separaram. Fruto de um lar desorganizado, fruto de um lar que não tinha respeito, que não tinha amor, que não tinha noção, que não tinha índole, que não tinha nada de bom. Então, a criança cresce naquele meio de sem estrutura. E aí, digamos que vai para a escola, vai começar a buscar uma... vai entrar naquela fase que ele vai começar a se apegar na professora, se apegar nos amiguinhos da escola. Chega ali por volta dos 10, 12 anos, vai começar a descobrir o próprio corpo, que isso é da idade mesmo. Tem uma fase do ser humano que a psicologia diz que dos 10 aos 12 anos, o próprio ser humano descobre o seu próprio corpo. Então, né, dependendo ali da religião da pessoa, vai ser pecado. Se a pessoa não seguir uma religião, vai ser normal. Mas, obviamente, para nós é errado. Então, também tem aquela... Pode haver entre ali a faixa etária da infância até a pré-adolescência, que pode acontecer vários tipos de abuso, vários tipos de traumas. E, gente, causa! Tem aí a balde. Mas eu tô querendo introduzir o quê? Que tem uma causa e essa... Você, nós não somos carentes porque simplesmente somos. Ah, meu temperamento. Não, tudo tá ali na sua infância, tá? O seu psique, a sua alma, não são a mesma coisa. Mas tá tudo guardado ali no seu subconsciente, na sua alma. Que se formos mexer, vai sair coisa aí lá dos seus 3 anos de idade... que nem você lembrava. E é sempre bom a gente estar em conexão ou com os nossos pais, da dependência do relacionamento, ou Deus, Espírito Santo, porque vão vindo coisas. Eu acho interessante comentar sobre uma coisa, que na minha vida eu sofri 3 abusos. Só que eu só sabia de um. De fato, mesmo assim que eu lembrava, eu só sabia de um. E um belo dia eu tive um sonho, eu acordei, eu falei, mãe, eu sonhei com um negócio, mãe, que eu tava numa escola e tal, e tal, e tal. E acontecia isso e tal, aí minha mãe, ué, mas tu estudou numa escola assim? Eu falei, meu Deus, eu tava tendo uma lembrança de um segundo abuso que eu tinha tido. Passou mais um tempo, descobri que eu tinha um terceiro abuso e fui descobrindo assim, do nada. Tava atrás? Não, porque eu não sabia que existia. Mas... só comentei para vocês terem noção de que às vezes a gente não lembra de situações. Ou que talvez o nosso próprio cérebro, gente, isso é super normal. Nosso cérebro, nosso psicológico, ele trabalha para esconder dentro de alguma parte da gente o que a gente sofreu. E a gente acaba vivendo uma dupla personalidade, mas existe a pessoa abusada dentro de você, só que você vive como se ela não existisse. E realmente parece que não existe. Gente, quando eu descobri que eu falei, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, mãe, sério mesmo? E ela falou, é. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Depois cuidamos e tratamos, mas há essas situações. Então, caso você não lembre, talvez realmente você não tenha tido nenhum abuso na sua infância. Ok, maravilhoso, perfeito, show. Mas dá uma pesquisada aí na sua mente. É importante a gente saber dessas coisas, porque depois eu fui descobrindo coisas que eu tinha que eram frutos desse abuso. Então, e são reais, e são palpáveis. Então, é sempre bom a gente estar a par dessas coisas, tá bom? E aí eu quero entrar num assunto com vocês sobre dependência emocional. E ontem eu tava pesquisando uma música, que é até da Bruna Carla, que ela fala, a letra, né, que é assim. Então percebi que era só você, a razão de todo o meu viver, reconstruindo em mim a esperança de saber que posso ser feliz. Ah, Gatlin, que música linda, vou colocar no meu casamento. Por que eu peguei essa música? Eu tinha um trilhão de músicas pra me escolher. Tinha, com certeza, mas eu só letava, eu queria essa. Porque ela fala que é a razão de todo o meu viver. E a dependência emocional nada mais é do que isso. Você colocar na pessoa a responsabilidade dela te preencher 100%. Andrea Vargas vai dizer que a dependência emocional, a você ser dependente emocional ou codependente é igual uma garrafa e uma tampa. O dependente emocional, ele é a garrafa. Aparentemente é o mais forte, é o maior, é o que tem mais utilidade, né? A garrafa é que vai guardar ali o líquido do que você vai beber. Então ela é mais útil, né? Vamos dizer assim. E o codependente é a tampa, uma coisinha pequena, que se perder você acha outra, que se perder tanto faz, que se não perder também tanto faz. Só vai tampar ali a boquinha da garrafa. E geralmente um sempre tá procurando pelo outro inconscientemente também. Vou contar uma outra história minha, porque eu tô aqui pra contar as minhas histórias. Quando aparecem as histórias dos outros, é porque eu também tô envolvida, tá? Mas em 2000 e alguma coisa, eu fiz amizade com um menino e ele tinha bem esse perfil, sabe? De ser o mais fraco, de ser o mais quieto, de, né, ser mais na dele. E eu sempre fui muito pra frente de resolver, de fazer, de falar e me dar aqui que eu resolvo. E acabou que nossa amizade se transformou num... isso daí, numa... dependência emocional pura, numa alma ferida, puro sangue. E então era isso, eu era mais forte porque tudo que ele precisava eu fazia, eu era o pai dele, eu era a mãe dele, eu era a irmã dele, eu era a mulher dele, namorada dele, líder dele, pastora dele, o que ele precisasse que eu fosse, eu era. E mais uma vez Andrea Vargas vai falar que na verdade eu não sou a mais forte. Eu, na verdade, sou a mais fraca, porque eu precisava dele para me ser forte. Eu precisava mandar em alguém, controlar alguém, governar a vida de alguém para me poder me sentir forte. E ele, na verdade, só estava sendo levado pelo meu controle. Lindo, né? O carro da pamonha passando aqui, mas tudo bem, tá, gente? E isso, eu sei que essa amizade, ou seja lá o que que era aquilo, durou uns 3 anos desse jeito. Não foi se transformando assim, não. Começou assim, terminou pior ainda. Teve uma série de situações? Teve, mas que também a gente não precisa abrir aqui. Não precisamos. Mas a dependência emocional é quando você coloca uma pessoa no centro da sua vida de um jeito tão intenso, que acredita que sem ela você não vai viver, né, simplesmente. Ah, Kathleen, é só em relação a sentimento amoroso, amigo, namorado? Não, gente, a gente pode encontrar, na verdade, a dependência emocional, ela vai bastante pro lado das crenças limitantes, como, por exemplo, as coisas boas não são pra mim, só acontece com os outros. Sabe esse tipo de pessoa? Ou então, ah, meu chefe não me valoriza como profissional. Eu sou um incompetente mesmo, eu não mereço elogios, eu não sou reconhecido. Eu não sou merecedor de sucesso. A opinião dos outros sempre é melhor do que a minha. Então, eu nem vou opinar mesmo. Eu prefiro... deixa outra frase. Eu prefiro que o outro me diga o que fazer do que eu mesmo decidir o que eu vou fazer. Sabe? Amor, escolhe um restaurante. Ah, escolhe você. Pode escolher. Sabe quando a pessoa não tem uma palavra, uma voz, um posicionamento? Porque ela mesma deixou de... Não é porque a pessoa não pede a opinião dela. Não é porque ela, sabe, baixa a autoestima lá no fundo do poço. É a pessoa que sofre com a dependência emocional. Alguns sintomas, né? Que você aplica em qualquer relacionamento seu, tá? Seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com seu namorado, com seus amigos. Mas saiba que pra você chegar a ter esse comportamento no seu trabalho é porque na sua casa foi plantado algo. Nada na gente acontece de fora pra dentro. Digo de espaço mesmo, tipo fora da sua casa pra dentro da sua casa. Não, é sempre de dentro da sua casa para fora. Então grava isso e começa a perceber teu ambiente familiar. Ah, não moro mais com meus pais, não tenho mais relacionamento com meu pai. Não, é. Volta então na época lá que tu morava com eles, que tu tinha algum relacionamento com eles, e perceba isso que você vai achar, tá? Alguns sintomas da dependência emocional. Cuidados excessivo com o outro. Baixa autoestima. E tudo isso que eu vou falar é em excesso, tá? Porque a baixa autoestima é de várias situações. Eu tô falando do excesso, do demais, tá bom? Repreensão das emoções, o controle, se afastar de tudo e de todos, controle compulsivo, ciúme doentio, oscilação entre o céu e o inferno, envolvimentos com pessoas complicadas. Tu conhece alguém que parece que se você envolve com gente, não é ruim, é complicada mesmo, sabe? A pessoa não tem uma vida normal, tem uns probleminhas assim, não, é uma pessoa extremamente complicada. E parece que a pessoa gosta só de gente assim. Tu conhece alguém ou tu é esse alguém? Outra coisa, o medo quase constante de ser abandonado. Então, acaba que aquela outra pessoa é seu ponto de equilíbrio. A única coluna que sustenta o prédio inteiro da sua vida é aquela pessoa. Então, consequentemente, se o prédio desabar, cai tudo. Acabou a vida, porque aquela pessoa ali é responsável por tudo na sua vida. Outro sintoma bem normal é a necessidade de contato instantâneo. Então, se a pessoa... Isso é muito normal. Infelizmente, isso é o que mais vai... É notável. Se não responder na hora, porque demorou, o medo do abandono tá sempre ali. Tipo, a pessoa busca... coisas para amenizar o medo. E uma delas é ficar o tempo todo mandando mensagem no WhatsApp, áudio, ligando, sufocando, resumindo tudo, é sufocando a pessoa. E eu falei do ciúme, né? Mas é aquele ciúme que nem sei, chega a me dar um negócio aqui no coração. Só de pensar num ciúme excessivo, né? Suga, A pessoa é a única fonte de energia que você tem. Você acaba criando paranoias na sua cabeça e ficando louca, né? Resumindo, a pessoa fica louca, né? E um outro ponto é demonstrar amor de um jeito dependente. Para aliviar o medo do abandono, a pessoa se pega demonstrando amor de um jeito extremo, com frases como: você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Logo no início da relação. Geralmente acontece mais com quando ela tá apaixonada, essas coisas. Só uma observação, gente. Por que eu tô batendo bem na tecla de voltar ali naquela época da infância? Porque quando a gente é criança, a gente... Só quando a gente é criança mesmo. Não sei, tô brincando. Quando a gente é criança, a gente de fato tem necessidade e dependência emocional de outra pessoa. A gente é, quando a gente é pequena, a gente é incapaz de se fazer feliz e de ter uma felicidade externa sem precisar de outra pessoa, não. A gente só é feliz mesmo com outra pessoa fazendo a gente feliz. Toda a nossa dependência e toda a nossa vida está nas mãos de uma pessoa, que no caso é para ser o nosso pai e nossa mãe. E se esses dois amados não fazem o trabalho que é para ser feito, com certeza lá na frente vai dar B.O. E aí a gente vai crescendo e vai começando a... talvez com sua mãe ou seu pai muito controlador dentro de casa. E quando você tem uma brechinha de ser livre, você também rasga tudo. Então tem vários porquês e poréns, né? E é uma frase que é muito certa, de que a carência, ela vai te fazer enxergar coisa que não existe, vai te fazer ver amor onde é ilusão, vai te fazer ver carinho, vai te fazer ver amor onde só é carinho, vai te fazer ver amor onde só é atenção mesmo que a pessoa tá te dando. Só que a pessoa é tão carente que qualquer carinho, qualquer oi, tudo bem, boa noite que outro ser humano manda pra você, já pronto, apaixona. Então parece brincadeira, gente, mas se a gente for botar a mão na cabeça, todos nós já, ou já sofremos com isso, ou estamos sofrendo com isso. Infelizmente, né, é normal. Mas não pode ser um hábito, já que você tá ouvindo isso, né, para você colocar a mão na cabeça, na consciência e repensar. Eu acho que a nossa vida emocional, nossa inteligência emocional, ela é muito importante pra gente ser um ser humano bom. Acho que a gente tem amizades, a gente tem pessoas ao nosso redor que se nós formos tóxicos, ninguém vai ficar do nosso lado. Eu, por muito tempo, fui uma pessoa muito controladora, com certeza eu ainda tenho resquícios disso. E ao mesmo tempo que as pessoas me amavam muito, elas ficavam, meu Deus, Kathleen, para com isso. Então, ao mesmo tempo que eu conquistava muito rápido as pessoas, elas também perdia muito rápido as pessoas. E isso, de alguma forma, não é bom. Se já que você é tão boa e conquista tão fácil, mantenha elas perto de você. Mas tudo tem uma solução. E eu vou falar alguns pontos para, né, para você rever na sua vida. Alguns pontos, tá? Vou falar. O primeiro ponto é identificar e reconhecer o problema. Antes de qualquer coisa. Quando no relacionamento com alguma outra pessoa, com seu parceiro, você apresentar esses sintomas que eu falei, significa que você tá bem, com uma vida bem tóxica. Então você vai ter que se conscientizar de que possivelmente vai tá passando por esse problema emocional. E você identificando e reconhecendo, você já deu andou metade do caminho. Porque o quanto a gente nega pra gente mesmo que a gente sofre com isso, não cabe no gibi. E não é só isso, tá, gente? Outro ponto. Necessidade obsessiva de proximidade. Enfrentar o medo da perda. Tudo isso da dependência emocional gira em torno do medo de você ficar sozinho. E achar que é só aquela pessoa que vai te dar amor e carinho eternamente. Então, você enfrentando o medo da perda, você também já caminhou bastante. Então, depois que você identificar o seu problema e querer enfrentar esse medo da perda, a primeira coisa que você vai ter que fazer, obviamente, é eliminar da sua vida essas pessoas. Ah, Kathleen, vou ficar sozinha? Vai. Pelo menos por um tempo, porque depois... O dependente emocional só se cura com pessoas, tá bom? Você só vai saber que você se curou mesmo depois que você tiver um outro relacionamento e se aproximar de outras pessoas. Ou ver que seu relacionamento com seus pais, por exemplo, melhorou. Mas por um tempo vai ter que ter esse isolamento de pessoas ao seu redor. Se tornar egoísta, não egoísta ruim, mas se colocar na linha de frente, sabe? Colocar você como prioridade, não os outros. Tem que fazer uma escala de importância. E você tem que ser a pessoa mais importante para você mesma. Não pode ter outra pessoa que ocupe esse lugar. Né? Existem situações e situações. Digamos que você é casada, né, com a pessoa que você está sofrendo ali, com essa dependência emocional. Você tem que começar a os seus gostos e os seus valores, o que você quer, tem que começar a aparecer. Que às vezes, né, nem que a pessoa não pergunte, é que você mesmo não quer. Acho que para satisfazer plenamente a pessoa, tipo, ela quer ir para o restaurante japonês, eu não gosto de comer japonês, mas eu vou porque ele quer ir. Um exemplo bem, bem besta para você entender. Então, se você não gosta, fala, amor, eu não gosto de comida japonesa, vamos no que nós dois gostamos de comer. Pronto. Eu falando assim é bem simples, mas para a pessoa que sofre com a dependência emocional, gente, isso é a morte. É a morte, porque ela pensa como, se eu negar o que ele quer, ele vai me deixar. E eu não quero que ele me deixe. Então, eu tenho que fazer tudo que ele quer. Outro ponto, pratique o distanciamento físico, foi o que eu falei antes. É, vai precisar ter esse momento de você dar uma liberada ali das pessoas. Ter um tempo ali pra ti, ver o quanto tempo dá pra viver sem morrer, sem alguém do teu lado. Uma semana, 15 dias, vai te tratar, vai te cuidar, vai te curar. Depois tu volta com os relacionamentos pouco a pouco. Concentrar em temas e coisas fortes da sua vida. É, sempre, vocês já viram quando tem um casal que se separou, é a mulher que a primeira coisa que ela faz, muda o cabelo, entra na academia, quer ficar mais bonita, mais gostosa, mais não sei o quê. Porque ela lembrou que ela tem um corpo pra cuidar, tem um cabelo pra cuidar. Então volta a se concentrar nessas coisas da tua vida. Por que que tá precisando ser cuidado em ti? Ah, é o corpo? Mete a cara. Ah, tem que voltar pra faculdade. Mete a cara. Ah, meu trabalho fiquei meio ruim e tal. Seja melhor no seu trabalho. O melhor no seu trabalho. Volta a colocar prioridades na tua vida que são da tua vida mesmo. Então, teu trabalho, teu corpo, teu cabelo, as tuas roupas, a tua casa, o teu apartamento, o teu carro, as tuas coisas. Nada mais que seja em prol de outra pessoa, a não ser que seja por você. E, obviamente, acho que é desenvolver uma inteligência emocional, é ir atrás de uma ajuda psiquiátrica, psicóloga, uma ajuda que seja de uma pessoa, conectar com uma pessoa de confiança. É, que óbvio que não seja a pessoa que você é dependente. Porque geralmente quando a gente tem essa dependência, aquela pessoa sabe tudo da nossa vida. Acontece um probleminha, tô com dor de cabeça, você conta pra ela. Tô morrendo, você conta pra ela. Tô triste, você conta pra ela. Tô feliz, tu conta pra ela. Não. Conecte-se com uma pessoa da sua confiança que você não tenha essa ligação de dependência com ela. Pra ela te ajudar. Seja um líder, um pastor, um psicólogo, uma pessoa que você respeita e que você toma como inteligente, entendeu? E voltar a ter uma vida normal de pessoas normais. Que eu tô falando como se fosse simples, tô porque eu já passei por isso. Mas quando eu passei por isso, como foi o final daquela história que eu contei mais no comecinho, né, desse meu amigo? Que a gente sofria muito com dependência emocional. Acabou que olharam pra mim e falaram, Kathleen, se você não se afastar do fulano, eu vou conversar com ele e ele vai se afastar de ti. Por causa disso, disso, disso. Falei, capaz, lascou-se tudo. E, gente, eu não me afastei. A pessoa conversou com ele e até hoje, 2 anos depois, a gente não se fala. Ai, você ainda sente alguma coisa? Não, estou de boa. O tempo me curou de muitas outras coisas, não só disso. Mas o que eu tô querendo dizer? Foi sofrido. Eu chorava dia e noite. Eu tinha certeza que eu nunca mais na minha vida ia ter outra amizade. E aí, ao invés de eu me curar, eu fui só piorando a minha alma e meu estado emocional. Me afastei, teve uma época ali que eu precisei me afastar de todo mundo. E aí o que eu pensei? Agora eu tô show. Não tenho mais problema com dependência emocional. Eu sou ótima, sou maravilhosa. Primeira pessoa que se aproximou de mim, o que aconteceu? Dependência emocional. Falei, capaz, não acredito. Papapá, sofri, 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 sofri. Me afastei. Falei, não, agora vai. Fiquei um tempão sem ter relacionamento com ninguém, isso de amizade, não tô falando de namoro, tá, meus anjos? Tô falando amizade. Passou mais um tempo, conheci uma outra pessoa. Que aconteceu? Dependência emocional. De novo, apego, carência, colocar nas mãos da pessoa a sua vida, o seu coração e a responsabilidade de te fazer feliz. Detalhe, como que eu era com os meus pais? Sofrida por causa deles? Não, já era uma história longa já de sofrimentos ali dos dois lados. Mas eu precisei primeiro alinhar em casa para poder conseguir alinhar fora. Posso dizer hoje que de 100% doente, eu tô ali na faixa dos 30, 40 talvez. Não me vejo ali, que eu não posso bater no peito e falar, não sofro mais com isso, não. Até porque hoje eu tô num relacionamento que é bem diferente, mas tem vezes que eu me vejo colocando a responsabilidade nas mãos dele, de uma coisa que não é responsabilidade dele. Então, o bom é que eu percebo na hora. Eu não percebo depois de 3 meses, eu percebo na hora. E quando eu falo ou faço alguma coisa que, né, que eu coloquei uma responsabilidade pra ele que é minha, que eu olho assim, eu falo, não, desculpa, devolvo essa responsabilidade pra cá. Então é ter noção, é ter inteligência. Não tô 100%, não, mas estamos aí lutando e batalhando. É isso, gente. Boa sorte pra você que ouviu esses 30 minutos. Semana que vem a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, tá? Vamos falar sobre isso. Então, já, se você tem uma pessoa que precisa ouvir ou que já passou por isso e que você quer compartilhar esse podcast com ela, manda. Façam parte dessa. São 3 semanas, tá? Essa semana, semana que vem e a última. E vamos nos ajudar. Eu acho que quando uma pessoa tá sofrendo com dependência emocional, tudo que ela quer, na verdade, gente, é amor e carinho. Só que ela só precisa entender uma coisa. Não vai ser em pessoas e em coisas que ela vai encontrar. Sabe, a gente tem um pai divino maravilhoso que completa a gente com todo o amor que a gente precisa. E é só isso que a gente precisa entender, sabe? É um caminho longo e árduo? Não é da noite pro dia, não é. Mas eu acho que quando a gente começa a caminhar, é o importante. Então, dê a mão pra essa pessoa, não julgue essa pessoa, não brinque com essa pessoa, não, sabe? Não arranque coisas dela mais do que ela já tá ferida. Então, se você não é essa pessoa, segura na mão da pessoa, então. E caso você seja essa pessoa, vai atrás de alguém pra segurar a mão, que não seja a pessoa que você é dependente. Vai para um psicólogo, vai por trás de um pastor. É difícil pedir ajuda em relação a isso. É porque as pessoas não levam a sério, sabe? Eu te entendo. As pessoas não levam a sério. Agora, se tu chegar falando, eu quero me matar, rapidinho vão prestar atenção em você. Então, eu te entendo. Mas mesmo assim, não desista da tua vida, não desista do teu emocional por causa disso. Até porque você ainda vai ter um futuro lindo, você vai ter uma família linda. Só que para isso acontecer, você precisa primeiro de umas limpezas. Todos nós precisamos disso. Não se sinta a pior pessoa por causa disso. Até porque acho que trauma e feridas de infância ou dentro de casa, todos nós temos. Mas não é pouca. Isso não é motivo para você se alimentar da sua ferida. Isso, na verdade, é o motivo para você querer curar ela. Porque tem muitas outras pessoas precisando de ajuda. Eu sozinha não vou conseguir, mas se todos nós nos ajudarmos, vamos conseguir ajudar muito mais outras pessoas. Tá bom? É isso! Um beijo e até semana que vem.